Isso. Senhores deputados, vamos dando início aos nossos trabalhos, dar nota, duas outras notas muito simples, a primeira das quais agradecer aos senhores deputados relativamente ao ponto 1, se há alguma, agradecer não, solicitar aos senhores deputados relativamente ao ponto 1, que é a aprovação das atas 50 e 51, se há alguma questão queiram suscitar. Já foram substituídos. Tendo resolvido essa questão, posso considerar como aprovadas, a não ser que suscita, que haja alguma coisa que possa vir a ser suscitada. Ponto 2, apreciação do relatório sobre a participação na conferência interparlamentar realizada em Bratislava de 2 a 4 de setembro, em que o Sr. Deputado José Matos Correia fez o favor de elaborar um relatório que eu pedi ao Sr. Deputado se não se importasse para, de uma forma sucinta, uma vez que está aqui o relatório escrito, nos focalizar as questões que considera que são mais importantes relativamente a esta conferência interparlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, porque, como disse o Sr. Presidente, o relatório está apresentado e os colegas têm facilidade em o consultar. Queria, em primeiro lugar, dizerem a bom da verdade que o relatório não é da minha autoria. Eu sou o signatário do relatório. O relatório foi feito pelo assessor da Comissão e, portanto, o seu dono. E eu queria agradecer-lhe, desde logo, a circunstância de ter assistido a todos os trabalhos, enfim, não todos, porque a certa altura aquilo dividiu-se em vários grupos e, portanto, não era possível, mas, no resto, o assessor da Comissão esteve sempre presente e foi isso que lhe permitiu realizar um relatório tão detalhado e tão relevante na informação que transmite como este. Eu não queria entrar em detalhes, queria apenas deixar aqui duas ou três notas. Em primeiro lugar, uma nota, enfim, de referência ao caráter um bocadinho cerimonial de tudo aquilo, ou seja, estas reuniões internacionais transformaram-se, estas como outras, não são apenas estas, transformaram-se em larga medida num cerimonial em que as pessoas dizem umas coisas, em que o roteiro já está estabelecido, em que as conclusões já estão praticamente feitas quando lá chegamos. Não é uma coisa de agora, não é apenas as reuniões que envolvem deputados ou com membros do governo, é a mesma coisa, mas aquilo de facto acaba por se transformar com muita frequência. Eu hoje pareço o Sr. Deputado João Soares a dizer tudo aquilo que penso. Acaba por se transformar com muita frequência numa espécie de um ritual em que as pessoas dizem umas coisas e pouco mais do que isso. Queria apenas chamar a atenção para dois ou três pontos. Primeiro ponto, foi a primeira vez em que houve uma declaração feita pelos países do Sul. Até agora, sempre que há uma conferência destas, há uma reunião, até agora, desde há duas reuniões atrás, havia reuniões, digamos, preparatórias dos países do Sul. Desta vez, a presidência que acabou por ser a Itália, porque, enfim, a Eslováquia não é um país do Sul, acabou por ser a Itália a conduzir esta reunião, em bom rigor, a maior parte dos países do Sul não esteve presente, mas esteve assim, cerca de metade, digamos assim, porque foram convidados todos os países, quer os membros, quer os aderentes, etc. A reunião acabou por ficar em larga medida marcada pela questão dos refugiados, em particular por intervenção da Grécia, que colocou a questão dos refugiados como uma questão de primeira importância para eles, o que se entende, e que sugeriu que fosse apresentada em nome dos países do Sul uma proposta de aditamento às conclusões que situasse de facto a questão dos países do Sul e que alertasse em particular para a necessidade de dar cumprimento às decisões que o Conselho Europeu já tomou sobre esta matéria, nomeadamente no que diz respeito à realocação ou à distribuição, expressão que eu não gosto especialmente, dos refugiados pelos diferentes países da União Europeia. Portanto, ainda houve uma proposta, julgo que italiana, no sentido de anexar a declaração dos países do Sul às conclusões. Eu opus-me, achei que não teria sentido, não há ali vários subgrupos, e portanto o que acabou por ficar decidido é que a declaração dos países do Sul seria comunicada aos outros países, circulada na conferência, para que os outros países pudessem ter informação relativamente àquilo em que tínhamos acordado em matéria de refugiados. No que diz respeito às conclusões, as intervenções não tiveram nada de novo. A senhora Mogherini repetiu as coisas do costume. Eu diria que a intervenção, porventura, mais significativa foi a do ministro dos Negócios Estrangeiros eslovaco, que era à altura candidato a secretário-geral das Nações Unidas e que quis utilizar aquele palco para tentar brilhar, coisa que não conseguiu, mas enfim, não correu especialmente bem. E é evidente que foi em larga medida por isso que ele falou ali na perspectiva da sua candidatura à secretário-geral das Nações Unidas, candidatura felizmente fracassada. No que diz respeito às conclusões, as conclusões são o costume. Eu destacaria, no entanto, dois ou três pontos. Primeiro, a questão do quartel-general da União Europeia, em Bruxelas. É uma questão que tradicionalmente tem suscitado grandes dúvidas. Desta vez foi possível chegar a um entendimento sobre uma frase que consta do comunicado final, da declaração final, e que estabelece que deve haver um quartel-general, mas que a pertença ao quartel-general é voluntária, ou seja, que só os países que quiserem é que participarão no quartel-general, os outros não, o que não deixa de ser, digamos, um ponto possível de equilíbrio, tendo em conta a oposição que tradicionalmente alguns países capitaneados pela Inglaterra, mas os ingleses desta vez já estavam em claro disengagement e, portanto, já não suscitaram grandes questões nem relativamente a isso, nem relativamente a nada. Os dois pontos que vos queria referir ainda a propósito do relatório final, das conclusões finais, tem que ver com o problema dos refugiados e tem que ver com o problema da Rússia. E tem que ver, em particular, com a atitude do grupo de Visegrad sobre estas matérias. A reunião esteve à beira de não ter declaração final. Primeiro, por causa da questão dos refugiados, por oposição da Hungria, e depois por causa da questão da Rússia, por oposição da Polónia. Em larga medida na questão dos refugiados, a Hungria foi acompanhada desde logo pela presidência eslovaca e, portanto, nota-se ali que, de facto, no grupo de Visegrad há ali, não necessariamente em todos os aspectos, mas nos aspectos mais polémicos há ali um conjunto de problemas suscitados pelo grupo de Visegrad, o que é relevante do ponto de vista da percepção da dinâmica ou da falta dela do processo de integração europeia e da forma como os Estados de Visegrad hoje representam, de facto, um problema do ponto de vista de algumas das questões fundamentais que a Europa tem para resolver. No que diz respeito à Hungria, a proposta que os países do Sul apresentaram era apenas isto: incluir uma referência final à necessidade de dar cumprimento às deliberações do Conselho em matéria de refugiados. A Hungria opôs-se. A Hungria não queria sequer que fosse... É uma coisa simples, equilibrada. É um bocadinho aquilo que dizem os juristas. Cumpra-se a lei. E os húngaros opuseram-se. E não estavam disponíveis para aceitar uma coisa a dizer. Cumpra-se a lei. E, portanto, a versão final que consta das conclusões acabou por ser um bocadinho amenizada, porque uma coisa tão simples como esta, os húngaros, com o prestimoso apoio da presidência eslovaca, que nessa matéria partilha os mesmos pontos de vista da Hungria, não estavam dispostos para aceitar, e a presidência eslovaca fez, aliás, bastante fincapé na defesa da posição húngara. Resolvido o problema húngaro com uma frase redonda, e quando já nos preparávamos para encerrar os trabalhos, a Polónia diz que recusa aceitar uma frase onde se admitia a possibilidade, face à evolução do dossiê da Crimeia, se desenvolverem seletivamente mecanismos de cooperação com a Rússia. Nem pensar cooperação com a Rússia em nenhuma circunstância. E, portanto, estivemos ali mais meia hora à volta de encontrar uma solução que fosse anódina. Não foi, foi ao almoço, fomos almoçar à tarde. E, portanto, acabou por se arranjar também aqui uma frase redonda, como tinha acontecido no caso dos refugiados, uma vez mais porque os países de Visegrad estão, de facto, a demonstrar uma falta de flexibilidade, que é, como eu dizia, muito preocupante do ponto de vista das dinâmicas ou da falta delas no processo de integração europeia. Há, de facto, aqui um fosso que cada vez mais se aprofunda. E se no caso da Polónia nós ainda podíamos imaginar que tinha que ver com a desconfiança atávica relativamente à Rússia, no caso da Hungria e da Eslováquia é de facto uma postura inaceitável no que diz respeito à questão dos refugiados e que cava de facto um fosso muito significativo entre uma postura muito mais humanista por parte da generalidade dos países da União Europeia e uma postura extremista e absolutamente incompreensível e inaceitável em que a Hungria e a Eslováquia despontam como os países mais relevantes. O facto da presidência ser eslovaca não ajudou, porque a Eslováquia, nessa matéria em particular, foi de facto bastante aliada das perspectivas húngaras, e isso, como eu dizia há pouco, esteve quase a deixar a conferência sem declaração final, o que não seria a primeira vez, mas enfim, nesta circunstância e pelos motivos que era, seria sempre um facto particularmente negativo. É apenas isto, os colegas, quando, se tiverem interesse, o relatório feito pelo Sr. Assessor reproduz fielmente aquilo que se lá passou.
Obrigado. Não sei se há questões. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas dar uma nota muito breve. Eu tive a honra também de participar nesta comitiva, neste grupo de deputados do Parlamento Português, das três comissões que participaram nesta conferência, e também felicitar o Sr. Deputado Matos Correia pela sua importante intervenção na reunião do Grupo do Sul, porque se calhar, se de facto tivesse vingado a tese, enfim, perfeitamente legítima e compreensível da Itália e da Grécia, no sentido de tentar incorporar as conclusões na declaração final, provavelmente o problema teria sido ainda muito mais complicado na ponta final. E a sensatez da intervenção do Sr. Deputado Matos Correia, no sentido de dizer, bom, ok, nós estamos de acordo, assinamos uma declaração conjunta, mas depois fazemos-la distribuir, sinalizamos que existe acordo ao nível dos países do Sul, mas se vamos impor esta solução, que aliás nem sequer tínhamos, provavelmente, não havia condições, digamos, regulamentar sequer para ela poder ser integrada, portanto, não era possível sequer tecnicamente fazê-lo, penso eu, não é? Mas independentemente disso, seria um forte desajustado. Portanto, isso também penso que valorizou a nossa participação e, portanto, quero felicitar o Sr. Deputado Matos Correia, o Sr. Nosso assessor, Dr. Francisco Alves, pela qualidade do relatório. Eu já tive a oportunidade de o ler todo e de facto, como o acompanhei, não tanto como ele, porque naturalmente não tinha essa missão e não estava tão escalado para tantas participações, mas dizer que, de facto, acho que a participação portuguesa teve intervenções de vários deputados portugueses, o deputado Paulo Pisca, o deputado Ângela Guerra, o deputado Costa Neves, presumo que também o deputado Vitalino Canas em sede, não sei se em sede teve, enfim, mas quase vários deputados portugueses fizeram intervenções em momentos até importantes, designadamente quando a comissária, a vice-presidente da Comissão e a alta representante Mogherini falou e, portanto, esteve connosco. Penso que foi, enfim, no resto, o Sr. Deputado Matos Correia já nos elucidou. Portanto, era só isto que eu queria dizer em meu nome e do Grupo Parlamentar do PS.
Bom, Sr. Deputado João Soares.
Eu, evidentemente, que me revejo nas palavras que acabam de ser ditas em nome da minha bancada pelo meu líder na Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, e quero felicitar o Sr. Deputado, juntar-me às felicitações que foram já dirigidas ao Sr. Deputado José Manuel de Matos Correia, Presidente Emérito desta Comissão, título que eu, aliás, nunca me esqueço de invocar, não obstante a fotografia dele não figurar aí, e portanto aproveito esta oportunidade para pedir ao Presidente do Exercício, no exercício da sua munificência, imponha, é o Presidente eleito, e em exercício, em Acting President, em funções, que proceda à colocação, ou ordena a colocação da fotografia como é própria. Agora, a questão que eu tinha que pôr, e é uma questão que coloco, quer ao José Manuel de Matos Correia, quer ao José Miguel Medeiros, meu querido amigo e camarada, é: há alguma condição para, por via parlamentar, provocarmos um sobressalto neste tipo de coisas ou não? Nem sequer gastronómico. Quer dizer, aquilo é, se eu bem entendi o que traçou, eu não li ao contrário do José Miguel Medeiros, não li o relatório todo, mas li-o em diagonal. Aquilo é o habitual. Quer dizer, não sai daquele cinzentismo, daquela linguagem redonda. Não há ali maneira de dar uma volta naquilo, porque é terrível. Ainda hoje saiu um relatório sobre os refugiados e sobre as questões, os dramas do Mediterrâneo, e o balanço é um balanço absolutamente devastador. E depois a gente entretém-se com outras coisas, como um outro tema que eu espero que nós possamos abordar no último ponto da ordem de trabalho, que são os outros assuntos, que é a passagem da frota russa, a armada russa, à frente das nossas costas. Temos que falar sobre isso. Já não temos como Ministro da Defesa, e já não posso citar o Presidente do Senado do CDS, porque infelizmente ele já faleceu, Sr. Comandante Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, que tratava o anterior Ministro da Defesa por Aguiar Ifen Branco, coisa que, aliás, foi mal interpretada durante algum tempo aqui na bancada do PSD, pensaram que eu estava a referir outra coisa, mas a verdade é esta, quer dizer, noutras condições, esta Armada Russa teria dado a oportunidade para fotografias absolutamente deslumbrantes dos vários mapas. Agora, talvez tenhamos a oportunidade de falar sobre isso. Eu pergunto é, há condições para, a partir de uma iniciativa parlamentar, provocar ali um sobressalto ou continuamos a navegar para o abismo em termos europeus, em termos de política externa europeia, ao mesmo ritmo a que temos andado nos últimos anos, apesar dos percalços? Porque, sinceramente...
Não, eu julgo que não falarei apenas por mim, mas por quem esteve comigo na delegação que eu chefiei, o deputado José Miguel Medeiros aí está, eu diria que a resposta não pode ser mais negativa, por razões de ordem vária. Desde logo porque há uma profunda divergência do ponto de vista da forma como cada um olha para a integração europeia e pelo modo como ela deve evoluir. E esta questão, por isso é que eu há pouco situei por duas vezes a questão dos refugiados, porque é manifesto que os países de Visegrado têm nesta matéria uma leitura completamente diferente, o que é grave é que se reflete, ou que é um reflexo da forma como eles próprios olham para questões fundamentais no processo de integração europeia, como é a questão da solidariedade ou a questão do respeito pelos direitos humanos. Isso toca no cerne fundamental do processo de integração europeia. Há ali um conjunto de países que, de facto, não comungam os mesmos princípios e valores que nós. Em segundo lugar... Em particular, eu disse a Hungria, a Eslováquia... Em particular, sim, esses três em particular. Os outros, os ingleses já estão num processo de disengagement... A Polónia está sobretudo preocupada com a Rússia, o resto não são coisas que incomodem especialmente. O que é que falta mais ali? Há um problema, como todos sabemos, nas reuniões interparlamentares, é que uma coisa é ter 28 chefes de Estado e Governo à volta de uma mesa. Outra coisa é ter 200 e tal deputados pertencentes a muitos partidos políticos diferentes. Por exemplo, nós em Portugal tivemos o cuidado de definir um conjunto de atuações que foram sempre vistas em conjunto entre os dois partidos que integravam a coligação, não é menosprezo para os outros que eventualmente diriam coisa similar ou se esforçariam para encontrar um acordo. Mas a verdade é que só havia deputados do PSD, portanto, houve a preocupação de encontrar ali soluções que refletissem uma unidade fundamental da delegação portuguesa à volta das questões que estavam em cima da mesa. A maior parte dos países não consegue sequer fazer isso. A Hungria sim, mas por exemplo a Espanha andava aos papéis, manifestamente. Bom, porque sim. Entre deputados do Podemos, entre deputados do PP, do PSOE, manifestamente andavam ali aos papéis, não se conseguiam entender uns com os outros. O Sr. Presidente ia...
Não, ia só perguntar relativamente a esta questão, para não entrarmos em diálogo, senão não, temos aqui mais dois pontos, temos que aprovar.
Sim, sim.
Eu não sei se há mais alguma questão que... Eu julgo que o essencial estava respondido. Não sei se há mais alguma questão. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também relativamente a este relatório, tenho a certeza que ele reflete efetivamente aquilo que lá se passou, de forma resumida. Convém felicitar a delegação que lá esteve nesta conferência, chefiada pelo Sr. Deputado Matos Correia. De certa maneira, eu li o relatório, embora não muito profundamente. De qualquer modo, gostaria de sublinhar aqui alguns pontos, e vou fazê-lo de forma rápida, com os quais, à partida, poderei estar em desacordo. Não com o relatório em si, que reflete aquilo que lá se passou, mas com algumas declarações e tomadas de posição que lá foram focadas. Por exemplo, a dado 3, na página 5, na introdução do capítulo, diz-se que fala-se na Turquia como um parceiro importante na resolução dos conflitos da Síria contra o Daesh. Portanto, logo na abordagem, no início da conferência. De facto, isto é um pouco, enfim, não reflete exatamente aquilo que se passa, tendo em conta que os curdos, onde é que estão no meio disto tudo? Quando se sabe que a Turquia também ataca os curdos. Ainda o Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros também referiu, dos Negócios Estrangeiros do Parlamento da Eslováquia, diz ele que a Europa deve ser realista, preparando-se para o fim de um período positivo que começou em 1989. Eu próprio interrogo-me, portanto, ok, poderá ser positivo para alguns intervenientes, mas para outros, claro, sabemos que foi a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, o fim da história que se anunciava, mas depois o que é que nós tivemos na Europa? Tanta austeridade, a crise económica, será que foi, pronto, diz que é um período, o fim de um período positivo. Depois, mais à frente, diz-se que não há alternativas, este projeto único da União Europeia, dentro daquilo que toca ao Bloco de Esquerda, claro que nós não comungamos com esta posição. Também se fala, por exemplo, mais dinheiro para a Turquia, para fazer face aos refugiados. Bom, isto está subjacente àquele acordo que foi feito com a Turquia, que envolve uma panóplia de fundos e, pelos vistos, não se fica por aí, portanto, mais dinheiro ainda e na base de um acordo que nós consideramos que é um acordo vergonhoso. Também se vê-se que a Presidenta Frederica Mogherini, portanto, quando é relatado das posições que toma, tem uma posição muito branda relativamente à Turquia. Portanto, não há uma crítica mais acérrima sobre aquilo que se passa, embora se foque também a questão dos direitos humanos, é de relevar, e a questão de contra a pena de morte, também penso que aí vem frisado, mas de qualquer modo devia ter sido mais como uma acentuação muito mais forte, tendo em conta aquilo que se passa atualmente na Turquia, que são cerca de 30 mil pessoas que estão presas, para não falar daquelas pessoas que foram investigadas e prisões, etc., muitas outras situações que lá temos. Também é de relevar, agora, uma parte positiva. O representante do Parlamento Helénico diz, e passo a citar, que a crise dos refugiados é uma crise existencial da União Europeia e a forma como lidamos com os refugiados definirá a Europa do futuro. Estou perfeitamente de acordo, penso que aqui não haverá muitas divergências de fundo. Também é de relevar a posição positiva da eurodeputada Ana Gomes e também da senhora deputada do PSD, que lá esteve, a deputada Ângela Guerra, que colocou exatamente aquilo que se passa relativamente a nível nacional com o governo português sobre a tónica dos refugiados. Penso que foi uma declaração positiva. Do modo geral, há um outro aspecto, para já, que penso que é grave e que o senhor deputado Matos Correia também já se referiu em relação aos representantes das delegações da Eslováquia e da Hungria sobre a questão dos refugiados, quando eles aludem ao caráter cristão das suas sociedades como impossibilitante de integrar refugiados islâmicos. Penso que isto é uma posição muito grave, é gravíssimo. Quando países da Europa tomam estas posições, bom, todos os outros também têm um caráter, um fundo, uma origem também cristã, mas isto é muito grave e que a Europa devia recriminar estas posições, porque isto só vai favorecer fenómenos como a extrema-direita, portanto, e outras posições extremistas que devemos rejeitar. Para já era tudo, embora não deixando de reconhecer que é um relatório factual e que, se fosse votado, votaria a favor, com certeza.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer ao Sr. Deputado Matos Correia pelo relatório apresentado, bem como o nosso assessor da Comissão de Defesa, que, aliás, na lista dos presentes, eu estava há bocado a brincar com ele, aparece como Special Advisor do Defense Committee, portanto já foi um upgrade de posição em termos de funções. Mas queria agradecer também a forma como o deputado Matos Correia apresentou o relatório, porque deu vida a um bom relatório e com informação. Eu também não vou entrar muito nos detalhes, sendo que esta questão, e era a pergunta que eu colocava ao seu deputado, sobre a imigração e a abordagem global que eles discutiram, foi só sobre a resposta da Europa perante esses fenómenos ou também só na insuficiência, porque eu vou-lhe tentar daqui enquadrar a minha dúvida. A Europa é o continente que obviamente está perante esta vaga enfim, desta tragédia humana, tem que responder. Mas a Europa tem problemas gravíssimos no seu seio também para ter a capacidade de resolver estes problemas todos. Porque vêm centenas de milhares, vão vir ainda mais, cada vez mais, enfim, e o nosso sistema europeu de assistência social, problemas graves que tem, não tem capacidade, e é preciso ter respostas também muito, muito firmes sobre isso. Mas nós sabemos que países vizinhos e riquíssimos da Síria, como a Arábia Saudita, ou os Emirados Árabes ou outros, não fazem absolutamente nada para também ajudar na resolução deste problema. Se essa questão também, não só dos vizinhos que nós temos, os vizinhos da Turquia que têm esse drama, mas também países como a Arábia Saudita, quando eu estou a falar desta imigração resultante da guerra que é na Síria, porque como diz bem o relatório, há também os imigrantes em termos que vêm por questões meramente económicas, países que não estão em guerra, como o Senegal, o Tchad ou outros, que enfim, enfrentam é misérias humanas por causa de problemas climáticos, de problemas, enfim do que nós sabemos. Portanto, há vários tipos de vagas de migrantes que nós, enfim, que desafiam a Europa, uns que vêm através da Líbia, outros que vêm através da fronteira turca. Se essa questão também de não olhar só a Europa como um continente e os seus membros têm que receber toda a gente que quer vir para aqui, quando já reparamos que, enfim, se nem dos nossos nós conseguimos tratar com qualidade, quanto mais esta desgraça humana que, infelizmente, por desespero, tenta de fugir à guerra e à fome e à miséria, se também existem lá frases duras e referências aos países com maior responsabilidade também perto da região, não estão a fazer absolutamente nada. E estou-me a referir especificamente à Arábia Saudita, porque não conheço uma alma que tenha ido para a Arábia Saudita resultando destas vagas. Eles bloqueiam a fronteira, pronto, está ali, vão para a Jordânia, que os acolhe com maior dificuldade humana, vão para a Turquia, vão para outros países, enfim, nós sabemos como é que isso é. E, portanto, eu gostaria se isto também tivesse... Obrigado.
Rapidamente. Não, a questão se centrou-se exclusivamente na forma como a Europa lidava com o assunto. Aliás, um dos problemas destas declarações é que as declarações continuam a ser, em larga medida, tortue, na perspectiva de que as questões que afetam o Sul são muito pouco tratadas nestas declarações. E por isso é que a reunião dos países do Sul e as propostas que foram elaboradas no sentido de aditar ao projeto de declarações que tinha sido feito pela Eslováquia, foi precisamente no sentido de chamar a atenção para que havia algumas questões que se prendiam especificamente com os países do Sul e que não estavam ali tratadas. E a discussão, de facto, centrou-se à volta da forma como a Europa está a tratar do assunto. E foi uma discussão muito... que acabou por descambar muito na acrimónia entre a forma como os diferentes países europeus estão a tratar do assunto. Eu recordo, por exemplo, que a deputada Ana Gomes fez uma intervenção muito virulenta contra o primeiro-ministro da Eslováquia, por causa da forma como o primeiro-ministro da Eslováquia estava a lidar com este assunto e as declarações que tinha feito sobre a recusa dos refugiados, um pouco na linha daquilo que o senhor vice-presidente agora referiu, o que levou o ministro dos negócios estrangeiros, o tal ex-candidato a secretário-geral das Nações Unidas, a ripostar, tentando defender o bem fundado da política da Eslováquia e também da Hungria sobre esta matéria. Portanto, andámos ali um bocadinho à volta do umbigo. E as questões que se colocaram vão desse género e que são muito importantes ficaram completamente fora da discussão.
Senhores deputados, não sei se há mais questões. Se não houver, agradecer ao senhor deputado Matos Correia não só o relatório e particularmente ao nosso assessor a elaboração do mesmo, mas fundamentalmente a exposição e as respostas que aqui foram dadas pelo Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 3, apreciação e votação dos pareceres relativos. Eu peço aos Srs. Deputados para guardarem a animação para os pontos seguintes. Apreciação e votação dos pareceres relativos sobre a proposta de lei 3612, grandes opções de plano. Eu se calhar sugeria que fossem apresentados os dois em conjunto. E a proposta de lei 3712 aprova o Orçamento de Estado. O relator é o mesmo, o Sr. Deputado Pedro Roque, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. E, portanto, temos a apreciação dos pareceres relativos, por um lado, à proposta de lei 36/12 do Governo, as grandes opções do plano, e a 37/12, o Orçamento de Estado para 2017. E começando por ordem, dizer que 14 de outubro o Governo entregou aqui na Assembleia da República a proposta de lei que aprova as grandes opções do plano, e portanto, por espaço do Presidente da Assembleia da República, a iniciativa foi admitida, baixando à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Administrativa, para os efeitos de emissão do relatório e às restantes comissões parlamentares para a elaboração do parecer. O parecer desta comissão, da Comissão de Defesa Nacional, é emitido nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República. Também o Conselho Económico e Social, nos termos da Lei nº 43/91, e o abrigo do artigo 92 da Constituição, elaborou um parecer sobre as GOP 2017, cobrindo um conjunto de áreas consideradas relevantes. Em termos de enquadramento geral, e de acordo com o texto, o Programa Nacional de Reformas 2016-2019 sintetizou em 6 pilares a atuação do Governo relativamente aos principais bloqueios estruturais que caracterizam a economia portuguesa. E, de acordo com o texto do Governo, também os 6 pilares são os relativos à qualificação dos portugueses, inovação na economia, valorização do território, modernização do Estado, capitalização das empresas e ao reforço da coesão e igualdade social. No que diz respeito às matérias que são do âmbito desta Comissão, este parecer debruçou-se apenas por uma análise do ponto 6, modernização do território, e mais concretamente do item valorização e eficiência da defesa nacional. E, portanto, há valorização e eficiência da defesa nacional e o documento elenca as seguintes prioridades nesta área. Melhorar a eficiência das Forças Armadas, valorizar o exercício de funções na área da defesa, reforçar a ligação da defesa nacional aos cidadãos. Importa aí referir também que no ponto 1.2, Portugal no mundo, o Governo faz algumas referências à defesa nacional, nomeadamente quando afirma que no atual plano geoestratégico de múltiplas e complexas ameaças, a cooperação internacional assume um papel indispensável na manutenção da paz e da segurança, no respeito pelo direito internacional, na defesa dos valores democráticos, da paz e dos direitos humanos. Assim, e de acordo com o documento, importa, no domínio da defesa nacional, simplificar e sistematizar a cooperação técnico-militar e aprofundar a cooperação entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança. E, portanto, quanto às conclusões, a proposta de lei 36/13, no que respeita à área da Defesa Nacional, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para os efeitos legais e regimentais previstos, assim como de, posteriormente, ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. E, portanto, este é, em síntese, o parecer, a proposta de parecer relativamente às grandes opções do plano. Relativamente à proposta de Orçamento de Estado, a proposta que aprova o Orçamento de Estado para 2017. Diz que, no mesmo dia 14 de outubro de 2016, o Governo entregou na Assembleia a proposta de lei relativa que aprova o Orçamento de Estado para 2017 e que, de acordo com o número 2 e número 3 do artigo 211 do Regimento da Assembleia da República, a Comissão de Defesa Nacional irá realizar no próximo dia 10 de novembro uma audição conjunta com a COFMA para ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2000... Perdão, do... Isto aqui... Isto ainda é tal gralha que isto era a versão inicial. Portanto, eu creio que já tem a versão, houve aqui umas pequenas gralhas que entretanto foram corrigidas, portanto peço que esta última declaração não seja levada em conta. E portanto, sim, mas... Obrigado. E portanto, no âmbito da iniciativa, o Governo identifica na área da Defesa Nacional as seguintes orientações principais. Valorizar os recursos, aqui é um bocado a repetição do anterior, valorizar os recursos e materiais adequados ao exercício de funções na Defesa Nacional. E destaca o relatório que acompanha a proposta que a valorização dos recursos humanos é essencial na política do Ministério da Defesa Nacional. Em segundo lugar, dinamizar a componente externa da defesa, na sequência do já observado em 2016, em que o Governo pretende reforçar o financiamento às forças nacionais destacadas. Em terceiro lugar, estimular a indústria da defesa. O Governo reconhece a necessidade estratégica de uma indústria de defesa nacional ou com forte componente nacional como instrumento relevante para garantir a autonomia e a capacidade de atuação das Forças Armadas. Em quarto lugar, divulgar e aproximar a defesa nacional de todos os cidadãos, em que afirma a afirmação de cidadania no mundo atual passa pela percepção e aprofundamento da compreensão das diferentes vertentes da atuação nacional, nas quais a defesa nacional representa um papel importante. E, portanto, de acordo com o regulamento, o relatório que acompanha a proposta de Orçamento de Estado para 2017, a despesa nacional consolidada do Programa 006, Defesa Nacional, em 2017 é de 2.149,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 0,3 face ao Orçamento Ajustado de 2016. A destacar também um aumento da dotação específica na Lei de Programação Militar e da variação positiva da dotação afeta às Forças Nacionais destacadas. Salienta o relatório que a despesa total consolidada dos serviços e fundos autónomos e da ZPR reduz 4,9 face ao Orçamento Ajustado de 2016 devido à consolidação no subsetor da ZPR. Continuando, finalmente salienta o relatório do Orçamento de Estado para 2017 que no programa 006 Defesa, a medida Forças Armadas representa 79,2% da despesa total prevista para 2017. É nesta medida que se encontram orçamentados os encargos relativos ao efetivo militar e às despesas operacionais dos três ramos das Forças Armadas. E o parecer é no sentido de que a proposta de Orçamento de Estado para 2017, no que respeita à área da Defesa Nacional, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para os efeitos legais e regimentais previstos, assim como de, posteriormente, ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho um pedido do Sr. Deputado João Rebelo. José Miguel, depois o Sr. Deputado Miguel Montes.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Pedro Roque pela elaboração do relatório. Eu acho que, em primeiro lugar, devia haver um inciso no seu relatório sobre o facto do Governo não ter fornecido os dados das previsões de execução do orçamento, como acontece em todos os anos anteriores. E, portanto, não temos esses dados, o que não permite uma análise rigorosa do que realmente estamos aqui a falar em termos de números. Isso é algo que tem acontecido em todas as comissões, esse dado é um facto, portanto, não há nada aqui a contrariar. O Sr. Ministro das Finanças, que inicialmente disse não, hoje terá dito que sim, vamos ver, em princípio farei chegar esses dados, mas é verdade que não dispomos, estamos aqui a aprovar um relatório que não teve acesso a esses dados. Isso deve ser mencionado no relatório. Portanto, faço esta proposta de alteração para que isso aparecesse no relatório. Em segundo, eu gostaria de questionar o Sr. Deputado Relator, porque há aqui um mapa que eu não entendo, porque os números não batem certos. Não é da sua autoria, porque isto é uma cópia de um mapa que aparece no relatório. É o mapa na página 6. Se fizerem aqui um pequeno exercício de somar os números, se somarem os números, e aqui estou a falar até bem do Governo, porque o aumento não são os tais 8 milhões que o Sr. Deputado disse, mas só pode ser muito mais. Porque se somar os números do Estado, a despesa com o Estado, com as outras rúbricas para chegar ao tal número de 2.149,8 milhões, se somarem os vários aumentos que tem na parte de Estado, com a parte dos serviços de fundos autónomos, entidades públicas requalificadas, o aumento é de 69 milhões. Ora, o dado final aparece um aumento só de 6 milhões. Portanto, reparem no que eu vou dizer. Na parte de Estado, aumento de 32 milhões. Na parte de serviços de fundos autónomos, 1 milhão. Entidades públicas requalificadas, 6 milhões. Consolidação entre setores, 30 milhões. Portanto, o total devia ser maior o aumento, e não só de 6 milhões. Portanto, este quadro, o de 2017, comparando com o 2016, não bate certo. Ou seja, o aumento é maior do que aparece no fim. Eu acho que isto está a comparar coisas, ou seja, os números até podem ser verdade, mas eu acho que está a comparar uma coisa que não devia estar a comparar, ou seja, há aqui uma coisa que não bate certo. Se vocês fizerem um somatório que está aí, o aumento é maior, portanto, eu não percebo porque é que só aparece aqui o Governo. Aliás, a favor deles até devia ser, olha, está a aumentar mais do que dizem, porque se aumenta 0,3% percentualmente, que representa um aumento de 6 milhões de euros no total. Ora, se somarem os outros aumentos todos, o aumento é superior, é de cerca de 70 milhões de euros. Portanto, o quadro que se refere a 2017 tem um erro. Eu não sei qual, não sei como é que isto aparece. Como temos tido a informação de que o orçamento formulado para o Parlamento está infestado de gralhas e tem sido alvo de correções, eu admito que também aqui este quadro que vem no, nas despesas totais consideradas no Ministério da Defesa Nacional não batem certo. Portanto, eu gostaria também de alertar o Sr. Deputado Relator, porque eu sei que isto é uma reprodução de um quadro que está no relatório, mas de facto não, eu estive a ver aqui até com o meu colega, podia estar a ver mal as coisas. Confesso que eu não sou de matemáticas, eu fiz humanística, mas o meu colega que esteve no colégio militar em que aportava muito com a matemática, teve também a ver isto comigo e também tinha aqui o António José Batista Colhaço, e vocês acompanham-me disso, ou seja, o aumento é maior do que os tais finais de 6 milhões que aqui aparecem. Então não estou aqui a ver bem aqui a questão. Portanto, na página 6. Exatamente. Portanto, se olharem para o orçamento de 2017, ok? Portanto, cresce quanto em relação ao ano anterior? 32 milhões, certo? Cresce cerca de 32 milhões de euros.
É só fazer as contas.
Exatamente. Agora vamos aos... Agora, tem que somar esse valor para nós chegarmos aos 2.149. Estónios, cresce 1 milhão, certo? Depois, entidades públicas reclassificadas. Cresce cerca de 6 milhões. Sim. Depois, consolidação intra-setores. 30 milhões.
Sim, são 29.
Sim, são cerca. Estamos a arredondar, Zé Miguel.
E tudo comprova que o quadro não está bem.
Portanto, no total estamos a falar de um aumento de 70 milhões. Ora, no, na despesa total consolidada é aumento de 6 milhões.
Algo não está bem.
Ou seja, aqui isto não bate certo. Eu estou a rever isto e eu estou até a fazer positivamente para o Governo, que afinal o aumento não é 0,3, mas seria mais até. Eu acho que, eu vou dizer o que é que eu suspeito. Nós estamos a comparar o orçamento ajustado, portanto é o inicial, e estamos a comparar já com o executado e não com o inicial do ano passado, está a perceber? Portanto, é isso que eu acho que está a acontecer. E, portanto, os números não reproduzem o que gostaria de fazer. Portanto, eu gostaria de alertar para isso, porque, de facto, nós estamos a aprovar um relatório que não bate certo. Enfim, neste quadro não bate certo. Pois, portanto, eu gostaria de recomendar ao Sr. Deputado Relator que colocasse, diz, bom, estou a reproduzir que é o que aparece. Há dados aqui que são importantes, vou rever. Há um aumento da verba lei de organização militar decorrente, aliás, da lei de programação militar aprovada em 2015. Portanto, está a reproduzir o que interessa depois é a execução no fim de dezembro de 2017. Há um aumento para as Forças Nacionais destacadas de 1,5%. Conversa do meio copo cheio, meio copo vazio. Se olhamos na perspectiva do Governo, aumentamos quando houve um período que desce. Eu olho no meio copo vazio, que é um dos grandes objetivos do Governo, era aumentar muito mais, e o aumento é de 1,5, não é propriamente uma coisa de deitar foguetes. Mas pronto, é o aumento de registro. Agora, objetivamente, para olhar no quadro final, para saber ao que nós estamos, eu não consigo. Não consigo valorizar isto, porque este quadro não bate certo. Eu acho que o Sr. Deputado Relator devia manifestar que a Comissão de Defesa apurou que este quadro tem dados errados ou tem insuficiências técnicas. Mas acho que a expressão correta.
Eu acho que, se me permitem, e fazia aqui uma sugestão.
E assim termino.
Eu não lhe queria cortar a palavra, Sr. Deputado, mas de facto levantou duas questões que são importantes. E fora da litigância política que está a ser suscitada pelo tema da entrega ou não dos documentos, e uma vez que o Governo já manifestou disponibilidade para apresentar o executado, eu acho que nós devíamos colocar dois incisos muito simples, muito objetivos no relatório, é a sugestão que eu deixo. Um primeiro é que fazemos a comparação com elementos iniciais de 2016 e não com executado, uma constatação, ponto. E a segunda é que, de facto, há no mapa uma necessidade de correção de gralha, detectada pela circunstância do somatório não corresponder ao valor absoluto que é apresentado. Há uma diferença para menos no valor absoluto. São duas constatações de facto. Faz favor, senhor.
Senhor Presidente, enfim, naturalmente se há gralhas devem ser bem ratificadas, isso nem se discute. A forma como é que isso põe, eu não sei, nunca me recordo desse assunto. Aliás, eu não tenho dúvidas nenhumas que todos os orçamentos a que eu já assisti aqui, todos, sempre vi quadros com grelhas, com todos os governos. Quer dizer, não é específico deste governo. Isto agora está um bocadinho mais. Ah, sempre vi quadros com grelhas, em que as percentagens. Porque eu sempre me dei o trabalho de fazer essas contas. Porque gosto de fazer essas contas e perceber. Se, porque sei que, enfim, sempre tentei no passado, portanto, não é uma novidade. Admito que isso esteja mais em cima da mesa, pela tal litigância que o Sr. Presidente aqui acabou de referir, e, portanto, isso nós já somos todos grandes, sabemos do que é que estamos aqui a tratar.
Percebi, desculpe, estava...
Estava eu a dizer que o facto de existirem quadros com grelhas sempre existiram em todos os orçamentos. E, portanto, não sei se isso é uma coisa que deva ser... Nunca me recordo disso ter sido referido em nenhum relatório. Nunca me recordo.
Também não nos fica bem reproduzirmos um relatório,
claro, um quadro
e depois não detectarmos que é uma gralha.
Certo,
não é?
Exatamente.
Não dá a impressão que nós nem olhámos para as coisas.
Claro, com certeza, não estou a dizer o contrário, estou apenas a constatar também factos, estou a fazer exatamente o mesmo exercício que fizeram os meus antecessores, mas partindo do outro lado do problema. Quanto à questão que o Sr. Presidente estava a colocar, eu já agora peço que me lembre. Falou numa questão inicialmente, antes deste inciso, era outro inciso. Era
sobre a questão, nós estamos a comparar
uma coisa.
Entre o orçamento inicial corrigido e o orçamento executado.
Pois.
Como?
Não.
O que eu estou a dizer.
O que eu presumo aqui que estamos a comparar, desculpem lá, é orçamento ajustado de 2006 e orçamento ajustado de 2017. Orçamento ajustado, tanto quanto sei, significa orçamento sem cativações.
Sim. Não é?
Portanto, sendo orçamento sem cativações, estamos a comparar os dois orçamentos iniciais. Parece-me que é o que é comparável. Não é? O que estava previsto em 2016, o que está executado, vamos ver, ainda devemos de ver, e o que está previsto agora para 2017. É o que deve ser comparado, o ponto de partida, os dois pontos de partida. Não é? Não sei, é só isso que eu acho. Porque se estivéssemos a comparar, se as colunas respeitassem, e estou de acordo com o Sr. Presidente, se estivéssemos a comparar já executado, com inicial é que me parecia, é que era uma coisa. Agora, comparar o executado, enfim, com o inicial do mesmo ano, ok, isso é a comparação natural. Agora, comparar o executado de um ano com o inicial do outro ou vice-versa é que me parece que. Portanto, eu sei que os quadros, eu também não sou muito especialista em quadros orçamentais, mas acho que relativamente a isso, esse aspecto não me pareceu. Não, porque, a não ser que alguém tenha uma informação, não sei se o nosso relator tem alguma informação adicional. Estes valores que estão aqui de 2016 é o orçamento ajustado inicial, portanto, sem as cativações. Não é? E estes que estão aqui de 2017, pressupõe-se que será a mesma coisa. Portanto, parece-me que esta comparação, a não ser que eu não tenha percebido.
Eu já volto, tenho ali a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, já volto a essa questão. Eu depois deixo.
Sim, ao Sr. Presidente, eu quando falei que relatórios têm, orçamentos têm gralhas, é verdade que todos tiveram. Agora, em relação a este quadro, eu estou. Há 16 anos na Comissão de Defesa e nunca este quadro teve erros. Digo já ao Sr. Deputado José Manuel, eu faço relatórios da Defesa há 16 anos e este quadro, que é o mais importante, que é o que dá um resumo, nunca, e houve governos socialistas, governos nossos, e nunca houve quadros com, igual a este, nunca vi com erro. Portanto, é a primeira vez que eu vejo. Mas não, com erro. Não, mas isto é um erro, porque não bate certo os números. Não, mas nunca vi, na defesa, eu não estou a falar dos outros, estou a falar da defesa. Portanto, eu não estou disponível para votar um relatório em que não diga que este quadro está errado, desculpe lá, não estou. Portanto, sou muito amigo, somos todos muito amigos, mas eu não vou acabar.
Posso?
Portanto, eu não sou incapaz, se isto não mencionar que este quadro não bate certo, sou incapaz. E segundo, eu sei que o Ministro das Finanças disponibilizou-se para entregar os dados, mas neste momento, hoje, esta hora, neste momento, nós estamos a analisar um relatório que não teve acesso a esses dados. Isto também é factual e deve ser dito. E para mim isso também é uma primeira. É uma primeira vez. Há a primeira vez para tudo. Eu já assisti a várias ultimamente. Agora, esta é a primeira vez que eu faço, que eu estou a aprovar um relatório que não tem os dados, enfim, provisórios da execução. É a primeira vez também. E, portanto, eu quando estou a dizer para pôr isso, eu não estou a mentir, nem é uma... Aqui isto não é uma questão política, ou seja, não é porque eu sou de direita que eu penso assim e pôs alguém de esquerda pensa de maneira diferente. É factual isto que eu estou a dizer. É a primeira vez que este quadro, que é o quadro da despesa total consolidada em 16 anos com a tua Comissão de Defesa, não bate certo, os números estão aqui. E também é a primeira vez que eu estou a fazer uma análise disso sem ter as coisas consolidadas. É isso que eu estou a tentar de transmitir. Eu acho que como deputados, independentemente da cor política, eu já aprovei relatórios e recomendações críticas a governos que eu apoio. Fica bem dizer isso.
Fica bem, eu acho que é construtivo, porque eu acho que não se volta a repetir. Que eu acho que normalmente não se volta a repetir. E eu até acredito uma coisa, o relatório que nos vai vir do Ministério da Defesa, que é aquele relatório que nós recebemos 2 ou 3 dias antes da vinda do Sr. Ministro cá para discutir a especialidade, normalmente é 1000 vezes melhor do que o relatório que nos vem do Ministério das Finanças, porque é detalhado, os dados estão claros, é inequívoco, e normalmente são coisas... É aí que, aliás, a base do nosso trabalho para a preparação do ministro, normalmente é como acontece, é nesse relatório de dezenas de páginas. E eu não me acredito que venha com erros. Lá é sempre é feito, normalmente, do Ministério da Defesa, que tem uma boa Secretaria-Geral e tem um bom apoio, normalmente, em termos de gabinetes, tem um bom apoio aos ministros. E, portanto, isso é uma coisa. Agora, neste momento, eu estou a dizer, na posição em que eu estou neste momento, eu sinto-me incapaz de votar uma coisa sem dizer isso e que fique lá registado. Porque, vamos... Imagino nós a falar, vamos fingir que isto, pronto, acontece, há gralha, e depois vem lá um jornalista que vê isso, ou até um cidadão mais atento, ou uns militares, então os senhores estão a aprovar um relatório que não bate certo os números. Ou seja, é isso que eu estou a tentar explicar. E estou a dizer isto à vontade, porque também não está cá jornalistas nenhum, porque senão eu também abrandava a retórica, não é?
Certo.
Mas era isso que eu gostava de dizer.
Eu julgo que estamos a dizer todos o mesmo, isto é, o senhor deputado José Miguel Medeiros, apesar de, enfim... de ter dito que, enfim, não achava relevante, mas não mostrou nenhuma objeção a que fique lá. Então faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não disse em momento nenhum que era contra a possibilidade de se mencionar isso, eu não disse isso em momento nenhum, eu apenas disse que eu já vi, e, enfim, admito que a minha verdade seja tão aceita pelos presentes como a verdade do Sr. Deputado João Rebelo. Eu não ponho em dúvida que ele já tenha, que ele tenha visto estes 16... orçamentos da defesa e que tenha feito dezenas de relatórios. Eu também já fiz muitos relatórios em muitas outras comissões, não na defesa. Na defesa também há alguns no campo calhou do orçamento, mas já fiz relatórios do orçamento da Comissão de Ambiente, etc. E em todos os relatórios que eu fiz até hoje, em todos, não foi num, foi em todos, encontrei 4 com gralhas. Não sei se isto é uma gralha, se é um erro técnico, não sei. Admito que possa ser as duas coisas, possa ser uma das coisas, ou, as duas não será certamente, será uma delas. Essa é uma questão. Portanto, quero dizer que não tenho nenhum problema em que se refira que o quadro existe galho, aliás, e até nem o utilizar aqui, invocando essa possibilidade. É uma possibilidade. Também acho que nós não nos devemos dar ao respeito sempre. Não é só às vezes, é sempre. Agora, outra coisa que temos que o Sr. Deputado João Rebelo estava a dizer, porque eu recuso-me a votar. Eu também não disse que ia votar e que concordava e que achava e que me sentia confortável com uma coisa dessas, porque eu também não faço aqui uma defesa cega do governo que apoio. Faço uma defesa, enfim, de acordo com princípios e com regras, também que tem sempre um limite e uma linha vermelha, como agora está muito na moda dizer, que é a minha consciência. Conto. Quanto à questão o que nós estamos aqui a discutir hoje não é o Orçamento de Estado, penso eu. Aliás, já ouvi, principalmente o Sr. Deputado João Rebelo fez aqui uma grande apresentação já dos valores que mudam, que sobem, que descem, se são normais, se é copo meio vazio, meio cheio, enfim, é um direito que lhe assiste. Mas nós estamos aqui a discutir se o relatório está em condições ou não está em condições de entrar e ser discutido. Não estamos a discutir se ele, estamos a perguntar se ele, isto é um pedido de licença para entrar, não é propriamente está bom ou está mal, ainda. Portanto, também convém situar a discussão, eu só queria pôr esta precisão também na discussão, porque me parece que é legítimo pô-la, não é?
Bom, e então, factualizando as circunstâncias... Faz favor, Sr. Deputado. Deixe-me só tentar... peço desculpa, pode ser que ajude. Factualizando as circunstâncias, aquilo que me parece que nós não podemos ignorar entre o momento em que foi pedido este relatório e o momento em que o estamos agora a votar, são dois factos. Um, foi hoje realizada uma reunião extraordinária da Conferência de Líderes para debater a necessidade de ser fornecido ao Parlamento, não ao Partido A ou ao Partido B, mas ao Parlamento, elementos de discussão orçamental que se tornavam, na opinião da Conferência de Líderes, porque só a Conferência de Líderes no seu todo poderia decidir isso e o Governo reconheceu essa necessidade, o fornecimento de elementos quanto à execução. E, portanto, nós, apesar de não estarmos ainda na posse desses elementos, não vamos deixar de votar, de apreciar e votar o relatório. E aquilo que eu estava a sugerir, só para explicar o que eu estava a sugerir, ponto 1, é que uma das alterações que fizéssemos era que votávamos, analisávamos e votámos este relatório no momento em que ainda não tinha o Parlamento recebido a informação quanto à execução orçamental de 2016. Ponto final. Sobre isso não se faz nenhum tipo de apreciação, porque isso há de ser feito num momento certo na Comissão, na COFMA, quando for discutido. Segundo, que no quadro no quadro 6.1 que detectámos uma gralha.
Não, até podemos dizer mais,
mais detectámos que os números não
batiam. Não, detectámos uma diferença entre os valores, os subtotais e os totais apresentados. E que, esses subtotais somados não dá 2.149, mas dá 2.292. Se não é 292, é... Ou diferenças... Não, é preciso nós identificarmos.
Mas ao identificarmos, por exemplo, o quadro total, detectou-se diferença dos totais e dos subtotais, que deverão ser ratificadas.
Muito bem. Senhores deputados, a minha sugestão era estas duas factualidades poder constar do relatório. Esta é a minha sugestão, sendo que, se não entenderem nesse sentido, eu farei sempre uma declaração sobre esta matéria, porque considero indispensável que fique registada. A primeira é que, entre o momento que, neste momento em que estamos a apreciar e a votar este relatório, apesar da Conferência de Líderes já ter decidido ou ter ficado acertada a entrega de elementos quanto à execução orçamental de 2016, à previsão de execução orçamental, que o fazemos sem ainda ter a posse desses elementos, ponto, é um facto. Nós não vamos agora fazer apreciações sobre esta matéria, não conhecemos os elementos, até porque relativamente a essa matéria, é uma matéria que se discutirá, como disse o Sr. Deputado João Rebelo, no dia 10, a quando da presença do Sr. Ministro na COFMA será feito esse debate. Mas não podemos ignorar que entre o momento em que o Sr. Deputado nos entregou o relatório à mesa, a mesa distribuiu aos Srs. Deputados, e o momento em que estamos a discutir e a votá-lo, que há esta alteração de circunstância com uma Conferência de Líderes extraordinária. Não é uma coisa normal e corrente na vida do Parlamento. Sobre essa circunstância, não há comentários a fazer. É estritamente factual. Ponto. Assim como é factual esta questão dos subtotais e dos totais merecerem uma reapreciação para acerto dos valores. Esta é a minha perspectiva. Mas, Sr. Deputado, foi isso que eu quis dizer há pouco. Também só estou a pontuar o que há pouco quis dizer. Sr. Deputado João...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, estou de acordo com as sugestões feitas pelo Sr. Presidente, tendo em conta que o parecer que o Sr. Deputado Pedro Roque produziu, de facto, teve em conta aquilo que viu e que analisou de acordo com os documentos recebidos. Já agora, só uma nota, embora seja o segundo ano que estou aqui a analisar e a ver este orçamento da defesa, lembro do ano passado que também surgiram algumas críticas relativamente à comparação entre o orçamento inicial e o orçamento executado, não é? Surgiram algumas críticas à partida, mas tínhamos estes elementos, não é? Tínhamos estes elementos. Também concordo, efetivamente, que a comparação tem que ser feita orçamento a orçamento, portanto, para termos uma posição rigorosa relativamente às dotações, tanto para um ano como para o outro, mas será de relevância e de pertinência termos, efetivamente, o que foi executado. Portanto, estou de acordo com as sugestões feitas. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado...
Sr. Presidente, aliás, para manifestar algo que eu disse, quando a vinda do Ministro em março, sobre o orçamento de defesa, porque havia uma polémica sobre o que é que tínhamos de comparar. Eu disse o seguinte, devíamos comparar inicial a inicial, que é o que nós estávamos a fazer, e executado a executado, que é o que nós devemos ter possibilidade de fazer, porque uma coisa é sempre o inicial, e depois, se a execução for boa ou não, é que nós podemos saber se houve facto de trabalho. E neste momento nós não temos a condição de fazer, é isso que eu estou a tentar de explicar objetivamente. E a segunda, eu peço imensa desculpa, mas eu tenho sempre uma análise grande. Era o mais faltava que eu não pudesse eu que me apetecesse sobre o relatório da orçamento de defesa. Eu quero dizer o que é que está lá dentro, que acho que eu comento. Tão simples quanto isso, ou seja, agora não preciso agora de uma autorização para andar a comentar o que quero sobre o orçamento de defesa, porque aqui também, objetivamente, estamos aqui a ler afirmações do governo sobre o orçamento. Portanto, se eles têm a opinião, tenho que ter direito à minha. E aqui essa é do zero. Conversa essa dizer que eu não posso. É só quando vi cá o ministro. Nós estamos a aprovar um relatório que está aqui a falar sobre a composição do coisa, do orçamento. Nossa. Bom, mas portanto, fica aqui que concordo com as urgências que o Sr. Presidente aqui disse e a partir daí o relatório já terá um voto favorável, objetivamente.
Muito obrigado. Mas eu julgo que ficou o assunto esclarecido.
Eu acho que o Sr. Deputado João Rebelo, não sei, ficou incomodado, talvez, com aquilo que eu disse, por talvez lhe ter chamado a atenção para o facto de estarmos só a apreciar o relatório. Não sei, mas eu não queria incomodá-lo com isso. Eu só apenas queria chamar a atenção para nesta linha da factualidade que temos vindo a seguir aqui na Comissão, sermos objetivos e rigorosos naquilo que estamos a dizer. O Sr. Deputado tem o direito de dizer tudo aquilo que muito bem entender. Quem sou eu? Jamais, em tempo algum, passaria pela cabeça condicioná-lo nas suas... Ou sequer ter considerações sobre os seus direitos de expressão, sejam... Não me lembro.
Não disse isso que é. Isto aqui não é um momento para estar discutindo.
Não, eu não disse nada disso. Eu não disse isso. O que eu disse foi que este momento é o momento de decidirmos da entrada ou da saída do orçamento. E isso é o que estamos a discutir neste momento. Podemos discutir tudo aqui na Comissão, certamente. Temos...
Eu lembro-me que este relatório, já com quem era discutido, com o Ministro da Defesa, por exemplo, vinha duas vezes. Vinha no momento em que apresentámos este relatório e no momento em que era discutido.
Sr. Presidente, talvez até pudéssemos dispensar a Comissão de Defesa. Temos que ao Sr. Deputado João Rebelo, que tem esta, que é este depositário total. Temos que dispensar as reuniões. O Sr. Deputado João Rebelo faz as reuniões sozinho.
Vamos, hoje estamos todos muito suscetíveis, não há razão para isso. Vamos lá ver o seguinte. Os Srs. Deputados expressam sempre livremente a opinião. Cada um entende o que deve ser adequado. Tem todo o direito de fazer as intervenções que considerem adequadas. Eu julgo que nós hoje estamos a discutir coisas muito similares, porque a primeira polémica estavam os dois a dizer a mesma coisa e a segunda polémica eu acho que os dois disseram também a mesma coisa. Com o devido respeito, eu ouvi bem um e outro e aquilo que disse o Sr. Deputado João Rebelo, a única coisa que se calhar não ficou bem frisado e que eu ouvi da sua parte foi, independentemente de não concordar com estas apreciações, ela é livre de as fazer e faz-las quando entender. Portanto, acho que isso é um assunto ultrapassado. Julgo que não vale a pena nós estarmos a ter polémicas. Se me darem os dois essa prerrogativa de avançarmos, julgo que estamos todos a dizer a mesma coisa. Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor, peço desculpa. Força, faz favor.
Sr. Deputado Pedro Roque, designadamente, felicitá-lo pelo relatório. Eu?
Não, estamos todos.
Não, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tenho muito com que me irritar para além disto. Não, exatamente. Eu gostei, não, eu apenas me... Mas as expressões faciais também já são classificadas aqui na... Não, era só para saber, porque senão temos que classificar a sua como o sorriso para a pessoa dentro permanente. Veja lá, eu tenho muito prazer. Não, muito obrigado. Então eu retribuo. Muito obrigado. Eu fico-lhe muito agradecido. Isso contribui muito para a minha autoestima. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Roque, quero naturalmente felicitá-lo pelo seu trabalho pela sua, e sobretudo não o recrimino absolutamente nada por não ter feito nenhum destes incisos previamente, não se ter lembrado de os pôr aqui. Não o recrimino. Acho que o senhor fez o seu trabalho normalmente e fê-lo bem. E, portanto, isto são matérias que naturalmente resultam naturalmente do clima ou da temperatura do debate político e eu, portanto, situo-as nesse patamar, mas separando disso, quero saudá-lo e agradecer-lhe o trabalho que fez e dizer que, pela nossa parte, votaremos a favor do relatório e que também não nos oporemos aos incisos que foram sugeridos, porque não é por nós que as coisas se deixam discutir.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, enfim, eu queria agradecer por todas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, também do Sr. Presidente, relativamente a esta matéria e, sobretudo, a esta questão que foi levantada pelo Sr. Deputado João Rebelo. De facto, são duas questões factuais. A primeira, a ausência dos mapas neste momento. E, em segundo lugar, porque aqui, enfim, houve uma confiança no Excel, isto é, nós fomos aqui e vimos a despesa total consolidada e a despesa efetiva consolidada e não nos lembrámos de somar as parcelas e, de facto, como disse muito bem, há aqui uma diferença e, de facto, trata-se de uma gralha ou de um erro técnico. E, portanto, acho que isso deve ser salientado, tal como o anterior, a questão dos mapas. No entanto, gostaria só de salientar aqui uma diferença desta proposta de Orçamento de Estado relativamente à de 2016 e que tem a ver com o calendário da sua apresentação. Esta está a ser apresentada no calendário normal e, portanto, não há, digamos, aqui uma execução provisória relativamente ao ano anterior, como houve relativamente à proposta de 2016, que em virtude das eleições e das negociações e da tomada de posse do Governo foi apresentada já tardiamente e, portanto, quando já havia uma execução, fosse no Ministério da Defesa, fosse relativamente a todos os setores, relativamente ao ano de 2016. Portanto, que também influi aqui um pouco nestes cálculos, mas concordando, obviamente, com a proposta do Sr. Presidente de reformular, juntando estes dois incisos que referiu. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu agradeço os contributos todos. Eu propunha que os incisos fossem mesmo muito simples, para tornar isto extraordinariamente objetivo, que é que entre o momento da distribuição e da elaboração do relatório e o momento da discussão e aprovação, o Governo se comprometeu a remeter à Assembleia da República elementos de discussão que serão importantes para a apreciação no âmbito da discussão do orçamento na especialidade. e que este relatório não os reflete, porque ainda não chegaram à Assembleia no momento em que, está, em que estamos a discutir e a votar o orçamento, ponto final. E o outro é que, relativamente ao quadro, se detecta uma gralha, eu usaria a mesma expressão, ou uma diferença entre os subtotais e os totais apresentados. Sim, portanto, entre os subtotais e os totais apresentados, merecendo uma revisão por parte do Governo, os números em causa.
Sem qualificar,
porque eu não sei efetivamente se será a gralha ou o erro. E, portanto, na falta da circunstância, é constatar a diferença entre os subtotais e os totais apresentados. Concorda com isso, deputado João Rebelo? Concordam com esta formulação? Faremos circular. Sim.
Primeiro inciso,
ficaria que entre o momento da distribuição e elaboração do relatório e o momento da discussão e votação, até o presente momento da discussão e votação deste relatório, que o Governo se comprometeu a enviar à Assembleia dados sobre a execução orçamental provisional de 2016. E que no momento em que fazemos esta votação ainda não dispomos, mas que oportunamente no debate na especialidade já estaremos na posse desses elementos. É factual. Nem falámos da conferência de líderes, nem nada. Foi uma decisão. Senhores deputados, acham adequada esta formulação? Sim? Muito bem. Então podemos considerar aprovado o relatório, felicitando o senhor deputado Pedro Roque pelo trabalho realizado. Vamos então ao ponto seguinte, a ordem de trabalhos, que é programa de trabalhos, e nós no programa de trabalhos temos aqui duas questões. Primeiro, temos na próxima semana, dia 25, é feriado, dia 1 é feriado, dia 2 é suposto existir reunião de comissão. O problema que se coloca é que nós desejavelmente deveríamos realizar uma reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Negócios Estrangeiros, com a presença do Ministro da Defesa e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, por causa do relatório sobre a operacionalização da implementação do plano estratégico de defesa europeu que nós recebemos, que foi distribuído aos seus deputados. Foi distribuído também a questão, julgo que a carta que eu endereçei aos colegas, que fiquei mandatado pela Comissão para escrever aos colegas da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Assuntos Europeus, porque nós temos que enviar um parecer, ou é suposto podermos enviar um parecer sobre aquele programa de implementação. Eu nunca tenho bem a terminologia, mas os seus deputados estão a compreender ao que é que eu me refiro em pormenor. Esse programa de implementação do Programa Estratégico de Segurança e Defesa, e que é suposto nós pronunciarmos sobre essa matéria. E, portanto, a questão que eu colocava é o seguinte: nós no dia 2, se tivéssemos possibilidade, faríamos uma reunião conjunta com as outras duas comissões para ouvir o senhor Ministro da Defesa e o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. Enfim, não é muito habitual isto acontecer no momento em que estamos a debater o orçamento, mas também não é habitual termos este pedido com esta urgência e com esta limitação temporal para o efeito. Segundo lugar, essa é uma primeira nota, vou tratar de obter essa disponibilidade, se os seus deputados estiverem de acordo, no fundo é dar execução àquilo que já aqui tínhamos deliberado. Segunda nota, foi comunicado eu aqui estou a fundir o ponto 4 e 5, que é informações e programa de trabalhos, foi comunicado pela Comissão Europeia a disponibilidade de, ao longo do próximo ano, fazermos audições de comissários no âmbito de cada um dos parlamentos e em função das competências de cada comissão. Nós apontámos e respondemos que para nós era relevante ouvimos a senhora secretária, a senhora vice-presidente Frederica Mogherini, exatamente sobre o plano de implementação da Estratégia de Defesa Europeia. E, portanto, foi a sugestão que tomamos a iniciativa de responder à Comissão Europeia. Não sei se os seus deputados concordam, se querem fazer algum ajustamento a esta nossa proposta. Nós já enviamos a resposta.
Já foi comunicado.
Nós vamos enviar, eu peço desculpa porque poderíamos ter partilhado isto. Vamos partilhar isto, se faz favor, este documento da comunicação aos seus deputados. Sendo que a todo tempo, se os seus deputados entenderem que é preciso acrescentar mais qualquer coisa, por favor, façam essa menção. Nós, da apreciação que fizemos, pareceu-nos óbvio que a comissária que nos... O comissário que tinha mais a ver connosco, que era a responsável pela área da segurança e defesa. Segunda questão, terceira questão. Recebemos do Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido para nos pronunciarmos sobre uma solicitação da Associação Nacional de Sargentos, mais da OFA, para a utilização do Senado com vista ao auditório do edifício novo. Peço desculpa. Eu mandei distribuir. A dúvida, os seus deputados têm alguma objeção à emissão de parecer favorável ou não? Faz favor, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, antes pelo contrário, porque aquele auditório já foi utilizado para tantas organizações, era mais faltava se agora as organizações representativas de mobilidade não pudessem fazer, ou seja, por uma boa sugestão, que de facto foi há 15 anos que o Parlamento, em 2000, e lembro bem disso porque foi o que foi, fiz o relatório da Comissão de Defesa sobre isso, que aprovou a alteração ao artigo 31, que permitiu a criação de associações socioprovisionais, portanto, acho que até dá um aspecto positivo ao próprio Parlamento. Portanto,
cumpre-se o número 2, o número 5 do artigo 2º do Regulamento de Utilização de Espaços, que determina isso. Portanto, estão reunidas as condições para a emissão de um parecer de acordo com esse tema favorável. Sr. Deputados, vamos a isso. Força, Sr.
Eu já tinha informalmente transmitido essa sugestão ao Sr. Presidente, que me instou a fazê-lo aqui hoje, e por isso estou a fazê-lo. Tem que ver com uma proposta, aliás foi uma sugestão que me foi feita pelo deputado Vitalino Canas, meu colega de bancada, há dias, e que eu, de facto, acolhi bem, e parece-me que será também esse o espírito da Comissão, independentemente da concretização poder ser mais perto ou mais longe, mas convinha mais ser perto do que longe, que era visitarmos também as selvagens. Ou seja, toda a gente tem feito essa visita. Não, quer dizer, com certeza. A Comissão Parlamentar já foi lá depois nesta fase? Quando?
2009.
Bem, 2009 foi quase há 8 anos. Foi quase há 8 anos. Não, mas agora tem estado o assunto em cima. Eu não faço nenhuma questão de ir às selvagens. Não tenho nenhuma. Não faço nenhuma questão. Bom, eu ainda não acabei de apresentar a proposta.
Deixem só terminar. Faz favor.
Se até para as balengas, sim, João. Mas estava eu a dizer que a proposta que estou a apresentar, enfim, se não fosse eu, falo ia ao deputado Vitalino Canas, sugerindo, dado o contexto, e ela aparece agora não porque ser uma visita às selvagens, enfim, que poderia surgir no quadro de um plano de atividades, enfim, por outra motivação qualquer ou de uma coisa mais distendida, mas porque precisamente se todos, se já lá esteve o Governo, se já lá esteve o Presidente da República, nesta fase agora do reforço, que estamos na fase da extensão da plataforma, enfim, que os espanhóis, pelos vistos, não estão muito conformados ainda com essas ideias todas, quer dizer, parece-me que poderia ser interessante, mas é apenas uma sugestão, uma proposta, enfim, os seus deputados julgá-la-ão com o valor que ela tem ou não tem. Eu apenas a deixo em nome do Partido Socialista, e o Sr. Presidente fará dela, neste momento, tenha no seu poder, peço-lhe que
obrigado.
A trate com...
Senhores deputados, querem pronunciar-se? Eu gostava de previamente manifestar a minha concordância com esta proposta, colocando a questão da seguinte forma. Eu acho que tem havido uma coesão de tratamento de matérias em termos de soberania por parte dos diferentes órgãos de soberania. E, apesar de já ter lá ido o Sr. Presidente da República, acho que não prejudica nós podermos fazer uma visita. Ao fazermos esta visita, programávamos, porventura, aproveitar a deslocação para outra utilidade, que é visitar, se calhar, também a unidade militar que temos na Madeira. E a questão dos radares, que também nunca mais estão prontos. Mas, portanto, se os senhores deputados estivessem de acordo, nós integrávamos esta proposta na nossa agenda, que é uma agenda relativamente ampla e que precisa de ser agora detalhada. Se dessem o vosso assentimento, eu, na próxima reunião, após fazer uma reunião com a mesa, faríamos, e com o senhor Coronel Vila do Brito, fazermos algumas demarches no sentido de entrar em contacto com as entidades competentes. Nós temos, entre outras coisas, temos a necessidade de fazer uma visita ao Centro de Cibersegurança, no momento em que é um tema que está a ganhar especial dimensão, que está pronto e que se justificaria fazermos essa visita. E estamos a falar de uma visita aqui perto, ainda não fomos ao edifício onde está localizado o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ainda não fomos ao Ministério da Defesa, não é? E também onde está também lá, julgo que é lá que está instalado o Centro de Cibersegurança.
Cyberdefesa.
E, portanto, temos essa visita, que é uma visita aqui próxima, e temos outras iniciativas. E depois temos algumas deslocações, que já são deslocações mais pesadas, como esta, a ida ao norte visitar também os Rangers, a Lamego, que já falámos com o chefe de Estado-Maior do Exército, que manifestou disponibilidade para nos apoiar na organização, na última visita aos comandos, e, portanto, dar nota que, se estivessem de acordo, incluiríamos aqui e tentaríamos depois fazer um agendamento adequado desta visita. O Sr. Deputado João Rebelo tinha pedido a palavra, e depois o Sr. Deputado Pedro Roque.
Concordo com as prioridades que o Sr. Presidente aqui elencou. Alertando só que a viagem que nós fizemos às Selvagens foi num período mais
amigo
do tempo. Portanto, porquê? A viagem foi o seguinte: fizemos Lisboa-Funchal, ficámos lá, foi com o Presidente Jaime Gama essa viagem, ficámos lá uma noite e depois fomos de helicóptero de Lynx a aterrar numa fregata, a meio caminho, na Bartolomeu Dias, e fomos o resto da viagem até de fregata até à Selvagem. E daí, de helicóptero, fomos transportados em levas até à ilha. Fizemos a visita, estivemos lá, bom, depois regressámos a bordo e depois para ir para lá. Ou seja, não há possibilidade, acho eu, não tenho a certeza, que não seja desta maneira. Ou seja, usando um navio qualquer, seja lá o que for, e de helicóptero. Ou então, a possibilidade é a DH-101, que tem a autonomia suficiente. O problema é que, como nós só temos 4 EH-101 operacional neste momento, seria retirado o dispositivo de buscas e salvamento, um meio essencial. Portanto, para perceber que isto não é fácil organizar e que a Marinha tem que dar coisa. Segundo, eles vão sempre recomendar ser feito um período de tempo mais ameno, por causa da ondulação e do vento, os helicópteros do vento, as ondulações. No regresso nós tivemos ondas de 3 metros, que parece pouco, numa fregata, aquilo dava assim. E, portanto, só vos digo uma coisa, toda a gente vomitou, tirando eu, mas eu é porque tenho um defeito de fabrico, portanto, não foi de qualidade mesmo, é porque eu tenho um problema de equilíbrios que permitiu não vomitar, mas toda a gente ficou tal, e até o próprio ajudante às ordens do almirante, do comandante naval, também vomitou, era fuzileiro, portanto, para verem como é que aquilo estava. E, portanto, aquilo não é fácil. O nosso assessor militar à época ficou agarrado a soro, a viagem toda, tanto vomitar, que era o coronel Queiroz Lima, tal o desespero em que ele ficou. Portanto, não é fácil organizar e também temos que aguentar aquilo, mas vale a pena. Vale ser uma viagem muito interessante em termos como disse, a exposição mediática da soberania portuguesa num período importante. Também é muito interessante porque é uma ilha, enfim, que tem as suas riquezas para visitar. Portanto, vale a pena fazer essa viagem.
Muito bem, Sr. Deputado. Tinha que ter a palavra. Não. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado.
Para outro.
Relativamente à questão do, enfim, da OFE,
eu vou ter que sair resolvida. Daqui a dois minutos, peço desculpa, João Vasconcelos.
Quanto às propostas que o Sr. Presidente faz relativamente à reunião no dia 2, damos a nossa concordância. Quarta-feira, sim, não há trabalho, portanto, ainda antes do debate na generalidade do Orçamento de Estado, penso que é uma altura adequada, pelo menos não vemos nada em contrário. A audição da Comissária Mogherini também, acho que sim, acho que seria bastante interessante e sobretudo bastante esclarecedor. Isso seria muito bem-vindo. Relativamente à proposta das Ilhas Selvagens, eu penso que sim, acho que é importante também, para além do Presidente da República, que normalmente dá visibilidade a estas questões, mas da parte do Parlamento que também haja, digamos, um reforço relativamente, embora a questão com a Espanha esteja dirimida, mas no sentido de dizer que aquilo efetivamente não são rochedos, mas que é território nacional e, portanto, a questão da plataforma e da zona económica exclusiva para nós é uma questão fundamental e acho que o Parlamento... Agora, chamar a atenção de facto para esta questão, a questão do facto de termos deslocado de navio e esta altura que nos avizinha não será mais indicada e, portanto... Sim, seria mais para a primavera lá, e depois também a visita à zona militar da Madeira. Eu, por acaso, já estive lá com uma deputada da Madeira há relativamente pouco tempo, com o Major-General Rui Clerc, que, por acaso, é até meu amigo de infância e, portanto, é bastante interessante e tive a oportunidade de assistir a um briefing bastante esclarecedor. O trabalho muito importante de ligação e de apoio, aliás, foi visível agora durante a campanha dos incêndios que avassalou aquela região autónoma. E havia aqui uma outra questão que eu gostava também de introduzir, que é a questão que ficámos de analisar mais para a frente, que eu penso que não tenha havido evolução, embora tenha havido uma reunião que eu não estive presente, que era a questão do convite que recebemos relativamente ao Parlamento da República da Turquia para uma visita. Eu creio que essa questão não voltou a ser abordada e ficámos de... Pronto, mas eu gostava de saber como é que está então essa questão.
Muito neste obrigado. Momento ainda está em stand-by. Sr. Deputado... Fechou, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas já estamos no período dos outros assuntos, porque houve algo que me preocupou hoje, quando vi as notícias, designadamente o Correio da Manhã, com a primeira página que está aí, duas páginas inteiras, porque me parece algo inusitado que, à semelhança do que já aconteceu com o relatório relativamente à questão do Montijo de aparecer na comunicação social antes de ser entregue a esta comissão, de esta ser uma matéria que tivemos o cuidado de tratar com toda a consideração e toda a cautela, preservando a instituição militar, e depois vermos publicado nos jornais informação a que esta comissão ainda não teve acesso, sendo que há aqui uma particularidade relativamente àquilo que é até a informação que nós temos a circular. Nós tivemos uma visita ao Regimento de Comandos e nessa altura foi-nos dito pelo chefe de Estado-Maior do Exército que ainda não havia o relatório da medicina legal e que, por essa razão, também os próprios inquéritos disciplinares no âmbito do Exército estariam a aguardar mais informação para poder ter o seu desenvolvimento. Ora, aquilo que nós percebemos é que a notícia que é feita por alguém que já teve acesso, pelo menos a parte dos relatórios da medicina legal, porque referem isso mesmo, e por outro lado também, em relação àquilo que é a imputação de responsabilidades no âmbito do procedimento disciplinar que estaria a ocorrer no Exército. E é evidente que para uma comissão que tem por função acompanhar estas questões, não estou a dizer que nós sejamos sequer inquiridor ou que tenhamos que acompanhar o andamento em si do processo, é uma matéria reservada e deve ser mantida enquanto tal reservada no âmbito da instituição que desenvolve o inquérito, e o princípio é esse, os inquéritos têm natureza reservada. não deixa de ser chocante que é esta comissão, que tem uma obrigação especial por mandato popular de acompanhar estas questões, vir a saber pelos jornais de matéria que é suposto que seja reservada e que nem a comissão teve acesso. E, portanto, essa preocupação eu não posso deixar de manifestar ao Sr. Presidente da Comissão.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu confesso que tenho aqui a tentativa de conciliação de duas questões, que é, de sem prejuízo de ser importante este tema, eu tenho mesmo que sair por razões de ordem política, tenho um compromisso inadiável já às 5 horas, era às 5. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte, na semana passada, dia 11 do 10, aliás, julgo que vos foi distribuída estas duas cartas, eu tomei a iniciativa de enviar ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares duas cartas a pedir um ponto de situação das averiguações relativamente ao acidente do avião C-130 e relativamente à questão do custo dos comandos. Exatamente para precaver a nossa visita aos comandos, porque já sabia que era mais do que certo que seríamos inquiridos, como sugeriu uma senhora jornalista que lá estava, que nós devíamos era ter deslocado, na opinião dela, a agenda que nós devíamos ter a ir ao sítio onde eles fizeram o treino e porventura simular as circunstâncias em que eles estavam para verificar uma coisa completamente fora de contexto, mas foi a pergunta, então, mas vocês não antes da fiscalização não deviam ter ido ao sítio onde isto ocorreu? Quando tal, também estávamos a fazer nós as autópsias, não faltava mais nada. Portanto, eu acho que nós, a resposta que eu dei na altura foi, nós não somos uma instituição que procede a inquéritos, nós analisamos os resultados dos inquéritos e, em função disso, atuamos institucionalmente e consequentemente. Eu julgo que ainda estamos nesse tempo. Não é, e percebi isso a sua intervenção. Não é saudável, nem é bonito para a Justiça, e muito menos para as Forças Armadas, o que se está a passar. Estava-me a contar aqui o Sr. Coronel que hoje, à hora do almoço, era um direto do DCAP a ver entrar os sargentos. Quer dizer, eu acho que todos os militares que veem isto, por muito, enfim, insatisfeitos que possam estar com o comportamento de quem possa ter contribuído negativamente para o resultado que ocorreu das mortes das pessoas e das outras que estão em situação ainda de saúde periclitante, ninguém gosta de ver a instituição enxovalhada, até porque as pessoas têm o estatuto de arguído, que é um estatuto de defesa. Nós é que estamos tão rotinados em que os juristas sabem que os arguídos são constituídos para defender o cidadão. Na comunicação social, a imputação que se faz é de que julgado é, não é presunção, é julgado e condenado. E, portanto, há aqui de facto um problema com o qual nós vamos ter que lidar até ao fim, que é com grande sangue frio relativamente ao conjunto de notícias que se vão suceder relativamente a isto. E, portanto, eu registro aquilo que eu me proponho a fazer, se os senhores deputados estivessem de acordo, era voltar a escrever ao Sr. Secretário de Estado, dizendo, olha, sem prejuízo de nós acharmos que está a decorrer o tempo necessário para obtermos uma resposta aos nossos ofícios, vimos sinalizar a notícias que entretanto saíram. Há alguma novidade? Eu acho que eles não têm nada, eu acho que o Governo está tão às cegas nisto como estamos nós, porque isto claramente é uma matéria que passa um bocado ao largo das entidades políticas. Isto é uma questão de justiça. Eu acho que está a haver uma competição entre o DCAP e os inquéritos que o próprio Polícia Judiciária Militar está a fazer. Portanto, há aqui há uma competição. Ao Sr. Deputado, desculpem o desabafo. Desculpem o desabafo, mas para não agravar mais esta conversa, porque acho que isto é de facto muito triste, eu fico satisfeito por saber, por notificação de Correio da Manhã, que há um inquérito a um clube de futebol que vai ser arquivado. Quer dizer, só pode dizer que vai ser arquivado quem tem a competência para o arquivar. E, portanto, não está em causa, quer dizer, é a forma como as coisas são comunicadas que, de facto, fazem um abandalhamento institucional. Um abandalhamento. Portanto, objetivamente, e porque eu estou com pressa e vocês vão colaborar... Faz favor. Mas, ao Sr. Deputado, aqui falando... Ouviu? Eu vou explicar a informação que obtive relativamente a isso. E é uma informação oficiosa que serve só como especulação, mas que pode ajudar. É que o Exército, no conhecimento de que iam ser constituídos estes dois arguídos, antecipou-se. Ok? Portanto, foi uma reação... O que não enobrece nem o sentido de justiça de um lado, nem o sentido de justiça do outro.